Está no ar. O Jornal do Senado.
Já está valendo a lei que libera idoso aposentado por invalidez da perícia periódica no INSS.
A atuação do governo é essencial para levar internet e banda larga a todo o país, adverte Aníbal Diniz.
Proposta por jovens senadores, concessão de incentivo fiscal para atividades sustentáveis, avança no Senado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Agora é lei. O idoso que recebe aposentadoria por invalidez não será mais obrigado a ir à perícia médica periódica no INSS.
Esse direito é garantido por uma lei proposta pelo senador gaúcho Paulo Paim e sancionada na sexta-feira passada. Detalhes com o repórter Francisco Coelho.
A Presidência da República sancionou sem vetos a Lei 13.063 de 2014, que proíbe o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, de exigir de aposentados por invalidez e com mais de 60 anos a realização de perícia médica periódica para manter o benefício. A partir de agora, a aposentadoria se torna permanente, sem a necessidade de realização de qualquer tipo de exame. Antes da lei, mesmo as pessoas com direito à aposentadoria por idade eram obrigadas a passar pela perícia e, caso fosse constatada aptidão para o trabalho, o benefício era cancelado. O autor do projeto que deu origem à lei é o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Para Paim, a iniciativa vai garantir o sustento dos aposentados que muitas vezes não conseguem voltar ao mercado de trabalho por falta de oportunidades e pela idade avançada.
O cidadão se aposentou com invalidez, já que está com mais de 60, 65 anos. Não dá para querer pegar ele inválido e mandar para uma perícia todo ano. Até porque se ele prestar perícia todos os anos, ou de dois em dois anos, digamos que dêem alta para ele. Quem é que vai contratar um cidadão que já era aposentado por invalidez e vai estar lá com 65, 70 anos.
A nova lei mantém as perícias periódicas para os idosos que precisam de assistência permanente e recebem um adicional de um quarto do benefício.
O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, espera que virem leis os projetos apresentados ao Senado a partir do trabalho de avaliação do Plano Nacional de Banda Larga que ele realizou no ano passado.
Todos visam melhorar a oferta e a qualidade da internet banda larga e da internet de alta velocidade no país, afirmou Aníbal Diniz.
Entre as propostas estão a que cria a tarifa social para a banda larga, a que fixa percentuais mínimos de investimentos públicos em projetos de internet rápida no Norte, Nordeste e Centro-Oeste e a que institui o regime público para o Serviço Nacional de Banda Larga.
Somente havendo presença do Estado brasileiro, poderemos fazer com que a internet de banda larga possa chegar aos lugares mais distantes do país, porque as operadoras cumprem um papel muito importante naquelas regiões que são economicamente viáveis e o Estado brasileiro, através da Telebrás, tem, digamos assim, a responsabilidade de fazer o serviço ser universalizado naquelas regiões de pouca rentabilidade, que não tem retorno financeiro e que aí o Estado cumpre o seu papel social, assumindo enquanto regime público.
Já o senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, espera que 2015 seja um ano melhor para a indústria brasileira.
Ele disse que o setor passa por dificuldades devido à falta de infraestrutura de transporte e de energia e de trabalhadores com a qualificação exigida pelo mercado.
Cacildo Maldaner reclamou que a indústria também sofre com elevada carga tributária e a burocracia fiscal.
Prova disso, segundo o senador, é que uma empresa de médio porte no Brasil gasta 2.600 horas ao ano para interpretar a legislação tributária, calcular os impostos e pagá-los.
Apenas para termos uma base de comparação, em nosso vizinho Uruguai, as empresas consomem por ano 310 horas para desembaraçar suas obrigações tributárias. Nos Estados Unidos são 175 horas. Por ano, as empresas gastam nessa burocracia. E na Inglaterra, apenas 110 horas anuais. E no Brasil, são 2.600 horas.
Novas hidrelétricas devem ser construídas simultaneamente com eclusas ou outros sistemas de transposição de nível.
A obrigatoriedade está em lei aprovada pelo Congresso em dezembro e já sancionada pela presidente Dilma Rousseff.
A regra, no entanto, não vale para barragens já em construção, nem para as que já foram licitadas. Mais informações com a repórter Yara Farias Borges.
A Lei 13.081, de 2015, obriga a construção de eclusas ou outros dispositivos de transposição de níveis em rios com barragens. Para o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, a proposta vai evitar a construção de barragens sem eclusas, o que atrapalha a navegabilidade, na medida em que são elas que auxiliam na superação de desníveis. Ele citou como exemplo a construção da hidrelétrica de Tucuruí, que só não prejudicou mais a navegabilidade do Rio Tocantins porque se colocou um dispositivo na barragem.
Não se repita exemplos como o de Tucuruí. Lá foi feita a barragem e por uma luta fez que a Eletronorte colocasse uma tampa de aço no lugar onde deveria ser construída a barragem. Se a barragem tivesse sido concretada por inteiro, o Rio Tocantins não poderia se tornar navegável novamente. Vai fazer com que nunca mais se construam barragens sem que sejam feitas as eclusas.
A lei entrou em vigor no dia 2 de janeiro de 2015.
Uma proposta dos estudantes que participaram do projeto Jovem Senador poderá se tornar lei.
Já aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, o projeto prevê incentivos fiscais para o desenvolvimento de atividades sustentáveis, como geração autônoma de energia elétrica e construção de cisternas.
Ao recomendar o voto sim para a proposta, a senadora Ana Rita, do PT Capixaba, destacou que as isenções fiscais estimulam práticas sustentáveis.
Por meio desse mecanismo, o Estado pode induzir indivíduos e empresas à sustentabilidade ambiental. Isenções fiscais podem estimular comportamentos associados, por exemplo, ao uso racional de recursos naturais.
Já o senador Cícero Lucena, do PSDB paraibano, explica que estimular o uso racional da água é o objetivo de outro projeto aprovado pela Comissão de Meio Ambiente em dezembro.
A proposta reduz em 75% o imposto de renda e a contribuição do PIS-PASEP e COFINS das empresas que produzem e distribuem água de reuso.
A Política Nacional de Recursos Hídricos toma como um dos seus fundamentos que a água é um recurso natural limitado e dotado de valor econômico e inclui entre seus objetivos o uso racional da água. O projeto harmoniza-se com essa política e considera a importância do reuso desses recursos diante da escassez observada em certas regiões e do elevado custo associado ao tratamento de água.
Você pode dar sugestões e opinar sobre propostas em votação no Senado, como que prevê incentivo para empresas que produzem e distribuem água de reuso. Participe por meio do telefone 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Em fevereiro, trabalhadores aposentados já vão receber o salário mínimo de R$ 788,00, um aumento de 8,8% em relação ao mínimo de 2014.
Esse valor foi fixado por um decreto presidencial, mas o Congresso ainda poderá aumentar o mínimo um pouquinho mais durante a votação do Orçamento da União, em fevereiro. Quem explica é a repórter Érica Christian.
O Congresso Nacional vai decidir se o salário mínimo poderá ser um pouco maior. A Comissão Mista de Orçamento aprovou um piso salarial de R$ 790,00. O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, avisou que a oposição vai se mobilizar para aprovar o novo aumento de R$ 2,00.
Nós vamos fazer o discurso coerente com o discurso da presidente quando candidata. Então, não vamos tirar a comida da mesa do pobre. Vamos votar pelos 790, que foi o que nós aprovamos na LDO.
O líder do PMDB, senador Eunício Oliveira, do Ceará, antecipou que a bancada deverá votar o aumento maior, mas defendeu responsabilidade com as contas públicas, já que o piso de R$ 788,00 vai representar um gasto a mais de R$ 22 bilhões. Ele ressaltou, no entanto, que outro argumento a favor dos R$ 790,00 é a facilidade do saque em caixa eletrônico.
A Comissão Mista de Orçamento, né, arredondou o valor para facilitar questões, mas também para melhorar um pouco, né, o salário mínimo. Então, o Congresso tomou essa posição. Agora, vamos analisar a posição do governo.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.